está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. E vamos aos destaques desta edição. Polícia Civil investiga acidente de ônibus de turismo em Guaratuba. Motorista prestou depoimento. Paraná recebe mais doses de Coronavac. O secretário Beto Preto fala sobre os próximos passos da vacinação no Paraná. E hoje tem a segunda parte da entrevista especial com a coordenadora do estudo da Coronavac no Paraná, Sônia Raboni. E ainda as informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, a instabilidade aumenta no Paraná. O estado conta com mais umidade e calor, que provocam chuvas e temporais à tarde e à noite em várias regiões. As temperaturas em relação à segunda-feira se elevam um pouco mais à tarde, mas principalmente no noroeste e norte do estado. A máxima prevista para Jacarezinho é de 31 graus e a temperatura para Londrina e Maringá deve ficar até 28 graus. Em Cascavel, 22 graus, Foz do Iguaçu, 30 graus, em Guarapuava, 24 graus, 27 graus é a máxima prevista para Pato Branco, em União da Vitória, 26 graus, em Curitiba, a temperatura deve ficar em torno de 25 graus no período da tarde e ainda em Paranaguá, a máxima prevista é de 31 graus. A Polícia Civil do Paraná investiga o tombamento do ônibus de turismo, que ocorreu na BR-376 em Guaratuba, no litoral do estado, nesta segunda-feira. Dos 55 ocupantes do veículo, 19 tiveram mortes confirmadas até a noite de ontem e outras 33 ficaram feridas. O ônibus havia saído de Guaratuba, próximo à divisa com Santa Catarina, e se dirigia no sentido sul pela BR-376, quando bateu e saiu da estrada na altura do quilômetro 668, próximo da chamada Curva da Santa. As reais circunstâncias do acidente só devem começar a ser esclarecidas com as investigações da polícia. Ontem mesmo, o motorista do ônibus que saiu ileso do acidente prestou depoimento na delegacia de Guaratuba e foi liberado. Ele alegou que o ônibus ficou sem freios antes de capotar. O acidente foi um dos mais graves já registrados no Paraná. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
O ônibus da cidade de Ananindeua, no Pará, se dirigia para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, quando despencou na Curva da Santa, na BR-376, em Guaratuba, no início da manhã desta segunda-feira. O tenente Leonardo Andre, um dos pilotos da Polícia Militar que fez atendimento no local, explicou que uma grande operação foi montada para atender as vítimas.
Ele saiu da pista e tombou próximo a uma ribanceira, mas não chegou a tombar totalmente para baixo da ribanceira. Pelo menos umas 50 vítimas no local. Nós estamos com duas aeronaves no momento, a nossa e a da Polícia Militar de Santa Catarina, o Águia. A aeronave da Base Leste já está deslocando para o local, é a terceira aeronave chegando. Temos viaturas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e do Paraná, mais o pessoal da concessionária da rodovia. E temos mais viaturas de apoio chegando também para o local.
O Corpo de Bombeiros confirmou até o fechamento desta reportagem 7 vítimas graves, 6 vítimas moderadas e 20 vítimas leves. De acordo com a tenente Ana Paula Zanlorenzi, todas as vítimas foram encaminhadas a hospitais da região.
Foi feito todo o trabalho para o atendimento dessas vítimas que estavam ali no local. Essas vítimas elas foram triadas de acordo com a gravidade do seu estado, das lesões, dos ferimentos causados por conta desse acidente. E as vítimas graves foram encaminhadas com aeronaves do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná e de Santa Catarina para o Hospital Cajuru em Curitiba e também para o Hospital São José em Joinville. E também outras vítimas foram encaminhadas por ambulância para hospitais também de Joinville e Garuva.
Apesar de a informação recebida pelo Corpo de Bombeiros ser de que havia 54 pessoas no ônibus, uma lista oficial de passageiros não foi repassada para a corporação e, por isso, eles usam cães de busca para encontrar possíveis vítimas que tenham sido ejetadas do ônibus. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Paraná, o motorista que guiava o ônibus no momento do acidente, que é um homem de 68 anos, saiu ileso e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba para ser ouvido pelo delegado responsável pela investigação. Repórter Amanda Iargas.
O Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, em Curitiba, recebeu nesta segunda-feira mais 39,6 mil doses da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Este é o terceiro lote de vacinas que chega ao Paraná. O primeiro foi na semana passada, com 265 mil doses da Coronavac. No final de semana, o Estado recebeu e distribuiu a todas as regionais 86.500 vacinas do laboratório AstraZeneca importadas pela Fiocruz. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, fala sobre os próximos passos da vacinação.
Aguardamos ainda que, né, nos próximos dias seja já marcada a vinda de 3 milhões e 700 mil doses que o governo tem do Butantan, do Coronavac, distribuídas para todo o Brasil. Nós devemos ter aí em torno de 235 mil doses para o estado do Paraná. Lembrando que as doses da Coronavac sempre vêm, nós temos que trabalhar com a metade delas, porque a outra metade já é a previsão de espera, de estoque, para a segunda dose, tendo em vista que a Coronavac tem 21 dias entre a primeira dose e a segunda dose, diferente da Oxford AstraZeneca, que tem de 90 a 120 dias entre a primeira e a segunda dose.
Beto Preto comentou sobre a quantidade de vacinas que estão chegando ao Paraná. Segundo ele, o estado recebeu doses a menos do que era esperado para o período, mas que isso já está sendo resolvido com o Ministério da Saúde.
Nós estamos finalizando um documento sobre isso, o ministro da Saúde já se colocou à disposição para resolver isso também. Alguns números que nós cruzamos com outras populações, há aí sim um degrauzinho a menos, mas isso vai se resolver, a porta aberta para poder colocar isso em condições aí até de receber um pouquinho mais e finalizar essa questão, um pouco mais, um pouco menos, nós vamos resolver e as vacinas vão chegar para os paranaenses.
Desde que a campanha de vacinação foi iniciada no Paraná na semana passada, o governo do estado tem afirmado que planeja vacinar pelo menos 4 milhões de paranaenses até o mês de maio. E um novo decreto autoriza aulas presenciais, mesas em calçadas e esportes coletivos em Maringá. Na reportagem, Letícia Tristão.
A Prefeitura de Maringá publicou um novo decreto no início da tarde desta segunda-feira. No documento, constam liberações de atividades como o retorno das aulas presenciais, prática de esportes coletivos e a colocação de mesas em calçadas por restaurantes e estabelecimentos da área. Com relação à volta das aulas presenciais, o documento segue o decreto estadual, que prevê o retorno das aulas no dia 18 de fevereiro. No entanto, o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Cordioli, explica que a volta do ensino presencial na cidade depende da aprovação da Secretaria de Educação.
Esse decreto, ele autoriza tanto estabelecimentos públicos e privados de Maringá a retomar as aulas, tá? No entanto, cada uma dessas redes podem definir a forma como isso vai ocorrer. No caso da SEDUC, que é a nossa secretaria que trabalha com a Rede Municipal de Educação, ela está trabalhando em um plano de contingenciamento, né, específico, conversando com os diversos setores, visando aí a retomada das aulas. Tá? Mas essa é uma decisão em separado. O decreto ele autoriza, mas a decisão efetiva de retomada das aulas ela ainda está em estudo e deve ser comunicado pelo sim ou pelo não nos próximos dias.
Com a liberação de esportes coletivos, atividades em pesqueiros e mesas em calçadas, o secretário explica que a prefeitura se baseou na necessidade de a população ter um lazer seguro para evitar aglomerações clandestinas. No entanto, o secretário reforça a necessidade de se manter as medidas básicas de segurança.
Nós entendemos que existem diversas situações em que a população está precisando de alguns espaços de entretenimento ou de circulação. Nesse sentido, o decreto ele procurou ampliar algumas dessas situações, visando, inclusive, dar uma condição melhor para a população que já está vivendo aí praticamente 11 meses de confinamento, né? Entre essas mudanças importantes que estão, ficou autorizado novamente a prática dos esportes coletivos em clubes sociais, mas não é permitido a plateia, tampouco está sendo permitido os preparativos e também as confraternizações que tradicionalmente ocorrem. Tá? Tem o caso das aulas de Zumba, que foram liberadas desde que as pessoas mantenham o mínimo de 2 metros entre cada uma desses praticantes, limitado ao máximo de 25 pessoas por espaço. Tá? Também foram liberados os pesqueiros, com a mesma observação de um distanciamento mínimo de 2 metros entre essas pessoas. Tá? O que é significativo aqui, eu acho, nesse decreto também, é a disposição das mesas em calçadas. Tá? O que nós avaliamos? É fundamental que as pessoas tenham espaços de lazer seguro. A prefeitura, assim como o GCI, que é o nosso grupo integrado, ele vai continuar fiscalizando rigorosamente certas aglomerações que têm ocorrido, as atividades festivas clandestinas, enfim, tudo isso nós vamos continuar fiscalizando com bastante ênfase, com bastante rigor. Porém, aqueles estabelecimentos que estão trabalhando seriamente e que estão atendendo o seu público dentro daquilo que nós entendemos como um ambiente seguro, esses também podem ofertar agora com a disposição de mesas nas calçadas.
De Maringá, Letícia Tristão.
A criação de ovinos movimenta mais de 96 milhões de reais por ano no Paraná e deve crescer em 2021. As informações da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia do Paraná. O Boletim de Conjuntura Agropecuária da Secretaria da Agricultura do Paraná desta semana analisa o rebanho de ovelhas e cabras no estado. Mesmo não sendo das maiores produções do Brasil, a criação de ovinos movimenta 96 milhões de reais por ano no Paraná, ajudando na economia de regiões como as de Cascavel e Guarapuava. O Paraná tem um rebanho de 598 mil cabeças de ovinos, mas isso representa pouco proporcionalmente diante dos demais setores do agronegócio do estado. A estimativa para este novo ano é de aumento na produção e tendência de alta nos preços dos produtos. O boletim registra ainda no Paraná a colheita de 51% do feijão de primeira safra. O clima em janeiro está favorecendo a cultura, com boas expectativas de produtividade. No caso do milho e da soja, a semana passada terminou com 57% da área da primeira safra de milho do Paraná em fase de frutificação, e a soja foi beneficiada com a chuva neste mês de janeiro. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, acompanhe a segunda parte da entrevista especial com a coordenadora do estudo da Coronavac no Paraná.
O Paraná em Rede volta já.